Boa tarde, senhores deputados, senhoras e senhores deputados. Podemos dar início à nossa reunião. Espero que as férias tenham sido revigorantes para todos os deputados, senhores e senhores deputados, para o trabalho que vamos ter pela frente. Eu vou dar início então à reunião. O ponto 1, aprovação da ata número 3. Alguma, antes de fazer a aprovação, alguma questão relativamente às atas? Vão vendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está por unanimidade. Ponto 2, petições. Temos a admissibilidade destas petições, a petição número 15, uniformização do selo nas embalagens para reciclar, tem 264 assinaturas. Tem sido o âmbito desta comissão, neste número de assinaturas, ter a admissibilidade e depois ser discutida em comissão e não, até porque só com o número correto de assinaturas é que vão ao plenário. Estou a dizer isto porque vamos ter aqui uma com muito menos, portanto com 22 e teremos a oportunidade de falar sobre ela, mas dentro daquilo que é a primeira petição, número 15, cabe, o relator cabe ao grupo parlamentar do Chega. Não sei se querem discutir a admissibilidade, em primeiro lugar, julgo que não tem... Não tem sido hábito, mas se houver alguma questão, coloquem-na. Né? Então, cabe o relator ao grupo parlamentar do Chega. Tem indicação?
Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveito para cumprimentar a todos agora neste regresso. Será o deputado Raul Melo o relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à petição número 32, Lei de Proteção dos Carvalhos Autóctonos. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados. Também cumprimentá-los e desejar a todos um ótimo reinício de trabalho e que tenham tido umas excelentes férias. Será a deputada Ana Silveira.
Por economia processual, eu faria a votação das duas petições para a admissibilidade, já que penso que é a forma mais correta de o fazer. Se quiserem fazê-lo separadamente, peço que me dê a indicação, se não fazia já a possibilidade das duas. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas a possibilidade das duas petições. A próxima petição é a número 37, tem 22 assinaturas, é a extinção das servidões de expropriações do Parque Natural da Serra de São Mamede. Pergunto, relativamente a esta, se... vamos admiti-lo ou não, coloco aos senhores deputados essa possibilidade. Na minha opinião poderia ser, mas coloco aos senhores deputados para poderem pronunciar-se. Concordam todos? Um silêncio. Então vamos admitir, passo à votação em primeiro lugar. Quem vota contra, quem se abstém... O relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados neste reinício dos trabalhos. O relator será o Sr. Deputado Luís Testa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 3, à distribuição dos projetos. Projeto de lei número 22... do PCP, controle e fixa os preços de gás de botija, gás de petróleo liquefeito engarrafado. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Deputado. Projeto de lei número 128, revê a carreira especial de vigilante de natureza e o relator cabe ao grupo parlamentar do PSD.
Sr. Deputado Isabel Fernandes.
Projeto de lei 146, reforço da capacidade de produção de comunidades de energia renovável. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD.
Sra. Deputada Sónia Fernandes.
Projeto projeto de lei número 151, no PAN, atribui aos vigilantes da natureza o direito de reforma antecipada, alterando os decretos de lei do 760-99, 6 de novembro, 4 de 2017, 6 de janeiro e 55-2006, 15 de março. Relator, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. O relator será o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Obrigado, Sr. Deputado. Projeto de lei número 156 do PAN prevê a possibilidade de permanência e circulação de animais de companhia nas praias, alterando o regime de ordenamento e gestão das praias marítimas. Relator, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Bárbara do Amaral Correia.
Deixar uma nota. Não me oponho a que isto possa eventualmente ser discutido na Comissão de Ambiente. Tenho algumas dúvidas que, atendendo ao teor do diploma, não deva ser na 7ª Comissão, mas também não me oponho.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, no mesmo sentido também, pensamos que deverá ser discutido no âmbito da 7ª Comissão.
Sim, Sr. Presidente, só para dar nota que isto tem a ver com os animais, efetivamente, mas tem a ver com o regime de ordenamento e gestão das praias marítimas, portanto, a partir disto será na Comissão do Ambiente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu parto do princípio por aquilo que é esta alteração que diz respeito à nossa Comissão. Ainda assim, tendo reunião dos Presidentes de Comissão na próxima semana, na próxima quarta-feira, falarei, se não antes, com o Presidente da 7ª Comissão e vou, como vou agendar também uma reunião na próxima semana, sim, mas também de mesa e coordenadores. Se houver alguma questão, nós também falamos na mesa e coordenadores e depois temos a reunião de comissão a seguir e acertamos. Mas para já fica definido e se houver alguma alteração falaremos, está bem? Muito obrigado. Projeto de lei 160 restringe a realização de voos noturnos, salvo por motivo de força maior, e aumenta o valor das coimas aplicáveis à violação de tais restrições, procedendo à alteração do regulamento geral de ruído e do Decreto-Lei 293-2003, de 19 de novembro. Relator, cabe ao Grupo Parlamentar do Chega.
Será o Sr. Deputado Eliseu Neves, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 4, projetos de resolução. Metodologia. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega, relativamente ao projeto de resolução 172, que recomenda ao Governo o reforço da luta fitossanitária e a criação de apoios específicos para produtores afetados na vespa do galho do castanheiro, se é em plenário ou em comissão.
Sr. Presidente, este projeto também não deveria estar na agricultura? Este 172, refere-se ao 172, certo? Não.
Isto é o 172, estamos falando?
172.
Sim, o 172 está aqui. Sr. Deputado, a agricultura, a Comissão da Agricultura vai pedir a redistribuição para eles, mas até lá eu posso colocar isto em stand-by para a próxima reunião à espera que o faça. Ok, está bem. Vou fazê-lo. Esta e naturalmente a próxima também. Ou não? Não, a próxima não, já tiraram. 175 saiu, sim, é 183. Então passamos ao projeto de resolução 183. Recomenda a adoção de medidas de investigação, restauro e remoção de alga invasora. Partido Socialista.
Sr. Presidente, em comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Projeto de resolução 212. Recomenda que se agilize o processo de constituição e apoie à criação de comunidades de energia renovável no LIVRE, comissão ou plenário. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Só em plenário, obrigado.
Relativamente aos próximos do PAN, já cá está. Eu vou, como são vários, eu vou dizê-los e depois a Sra. Deputada diz cada um deles, por favor. Projeto de resolução 213, por medidas nacionais e europeias de combate à poluição luminosa e aos seus impactos.
Presidente, este e os três, os dois seguintes são todos em comissão. Peço desculpa, neste caso os três seguintes são todos em comissão.
Deputada, para ficar claro, o projeto 213, 216, 228 e 232, todos em comissão, certo? Muito obrigado. Ponto 5, apresentação e votação do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia, 2024. Relator, o deputado Bernardo Peçanha, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, nos termos constitucionais, compete à Assembleia da República acompanhar, apreciar e pronunciar-se sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia e emitir relatórios e pareceres nas matérias da respectiva competência material. O Governo deve, nos termos constitucionais, apresentar anualmente à Assembleia da República um relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia. Em 2024, remeteu o documento de Portugal na União Europeia 2024. A Comissão de Assuntos Europeus solicitou à Comissão Especializada, às Comissões Especializadas, relatórios setoriais sobre este documento, cabendo à Comissão de Ambiente e Energia emitir o presente relatório no âmbito das suas competências. Relativamente à estrutura formal, o relatório tem natureza descritiva, enumerando atividades da União Europeia e a participação de Portugal, oferecendo uma visão integrada da atuação nacional no processo de integração europeia. Os conteúdos refletem, sobretudo, a perspectiva técnico-administrativa dos Ministérios e estão organizados em 8 títulos e 2 anexos, conforme está presente no relatório. Para efeitos do presente relatório da Comissão de Ambiente e Energia, a análise setorial incide sobre as matérias constantes no título 4, Políticas Internas da União Europeia, concretamente o capítulo 7, Transportes, Telecomunicações e Energias, na parte respeitante à energia, e o capítulo 8, Ambiente. Relativamente aos aspectos mais relevantes na área da energia, o relatório destaca a consolidação da União de Energia e do programa Repower EU, bem como a revisão do Plano Nacional de Energia e Clima, concluído em dezembro de 2024, que leva à ambição nacional e antecipa a neutralidade climática para 2045. Entre as principais metas fixadas, contam-se a redução de 28,7% das emissões, os limites máximos para o consumo de energia primária e final e manutenção do objetivo de 15% para interligações elétricas e a meta de 51% de energias renováveis no consumo final. O relatório salienta ainda a resposta à crise do gás, com a adoção de medidas coordenadas de redução de procura, registando-se em Portugal uma diminuição de 45,4% do consumo entre abril e novembro de 2024, sobretudo pela menor utilização de gás na produção elétrica, em resultado do reforço da capacidade fotovoltaica. Foram também sublinhados os desenvolvimentos no âmbito do Repower EU PRR, nomeadamente o Plano de Ação para o Biometano 2024-2040, o lançamento do primeiro leilão para a compra centralizada de biometano e hidrogênio e a criação da estrutura de missão para acelerar o licenciamento de projetos de energias renováveis. No Plano das Infraestruturas, destaca-se a inclusão de 3 projetos com participação portuguesa na lista europeia de projetos de interesse comum, interesse mútuo, entre os quais a Interligação Elétrica Portugal-Espanha, Alto Minho, e 2 projetos ligados ao H2MED. O documento registra ainda que, em 2024, o nível de interligações elétricas entre Portugal e Espanha foi de 11,5%, enquanto a interligação Península Ibérica-França não foi além dos 2%. Por fim, são mencionadas as iniciativas relativas à energia geotérmica, à participação dos Açores no Programa Energia Limpa para as Ilhas, com projetos associados à integração de renováveis e mobilidade elétrica, bem como a intervenção portuguesa em atividades no quadro da Euratom. Relativamente ao capítulo do ambiente, capítulo 8º, no domínio, o relatório registra a conclusão de um elevado número de propostas em 2024, resultando na adoção de 3 atos legislativos. Entre os mais relevantes, destaca-se a revisão da Diretiva sobre o Tratamento de Águas Residuais Urbanas, que estabelece o equivalente à população com um limiar mínimo para recolha e tratamento. Introduz um regime de responsabilidade alargada do produtor, impondo uma contribuição mínima de 80%, para os custos adicionais do tratamento quaternário e define como objetivo a neutralidade energética nas estações de tratamento com carga igual ou superior a 10 mil equivalente de população até 2045, prevendo ainda uma derrogação de 20 anos para as estações ultraperiféricas. É também salientada a revisão da diretiva relativa à qualidade do ar, que que reforça as exigências de monitorização, modelação e planos de qualidade do ar, incluindo o direito à compensação das pessoas afetadas por problemas de saúde devido à não implementação de planos apontando dificuldades no cumprimento dos limites do dióxido de azoto em zonas urbanas e do objetivo de longo prazo para o ozono. O relatório menciona ainda o regulamento relativo ao restauro da natureza, que fixa metas de recuperação de pelo menos 20% das áreas terrestres e marítimas até 2030 e de todos os ecossistemas degradados até 2050, salvaguardando particularidades nacionais e regionais. São igualmente referidos outros desenvolvimentos de impacto transversal, como o regulamento sobre emissões de CO2 para veículos pesados, a revisão da Diretiva de Emissões Industriais, o reforço do regime do portal de emissões e o novo regulamento relativo a embalagens e resíduos de embalagens. O documento sublinha que a execução nacional destes instrumentos exigirá um esforço considerável da adaptação normativa, administrativa e infraestrutural. Relativamente à opinião do deputado relator, exime-me de a dar nesta sede, e portanto, relativamente às conclusões, o relatório debruça-se sobre as matérias constantes no relatório Portugal na União Europeia 2024. As matérias da competência de ambiente e energia, como já foi referido, fazem parte do título 4 e do capítulo, nomeadamente do capítulo 7 e 8, relativamente à energia e ao ambiente. E esta comissão é de parecer que o relatório de Portugal na União Europeia 2024 se encontra em condições de ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar agora a palavra aos grupos parlamentares e aos seus deputados para poderem entrevista, se o entender. Há uma inscrição já do Sr. Deputado Paulo Muniz, do grupo parlamentar do PSD, que terá a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os seus deputados neste início de sessão legislativa, que espero e desejo seja profícua e seja aprofundada nas mesas também do ambiente e da energia. Eu começo por agradecer ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha pela forma clara, concisa e completa, como abordou no seu relatório uma temática que é muito extensa e que consta da nossa participação no processo de construção da União Europeia. Eu aproveitava para realçar, se me permitem, dois aspectos, porque na última semana de agosto houve a reunião no quadro da presidência dinamarquesa sobre a política europeia de segurança e defesa, onde a energia teve um papel fundamental, aliás, com a presença do Comissário Europeu da Energia e do Ambiente. E isso tem a ver com as interligações, que bem disse e consta do relatório, e o nosso nível de interligação com a Espanha está sensivelmente entre 12% e 13% das nossas necessidades de pico, enquanto França, ou seja, o resto da rede transeuropeia, não chega aos 3%. Quando o objetivo europeu de interligação, recorde-se, está nos 15%. Quer isto dizer que nós, Península Ibérica, e em particular nós, país, temos de facto que ter um esforço muito grande no quadro europeu para fomentar a interligação à rede transeuropeia com dois objetivos. O primeiro, minimizar os impactos de perturbações na rede da Península, como aquelas que provocaram o apagão de 28 de Abril. E, em segundo lugar, trazer competitividade, porque se nós tivermos interligações com maior dimensão no transporte de energia, conseguimos preços para os consumidores e para as empresas, o que impacta diretamente na competitividade, em linha com o que foi o relatório, nomeadamente do Sr. Draghi. E, portanto, o Sr. Comissário do Ambiente e da Energia salientou exatamente e realçou na sua intervenção nesta reunião interparlamentar este aspecto. E ele frisou claramente o caso da Península Ibérica e da necessidade de quer a ligação pelo Golfo da Pescaia, quer as ligações por via terrestre pelos Pirineus, reforçarem a percentagem de transporte de energia para a Península Ibérica serem fatores decisivos da União Europeia e já não tanto somente dos governos nacionais, neste caso de Espanha e de Portugal. Portanto, este aspecto é um aspecto que eu julgo que nós, nesta Comissão e também na de Assuntos Europeus, e o Governo está a fazer um esforço muito grande, como disse a senhora Ministra Graça Carvalho, para reforçar determinantemente esta interligação da Península à restante rede transeuropeia, como fator de segurança da nossa infraestrutura elétrica e também, obviamente, deste ponto de vista, da nossa autonomia no quadro da defesa. Um segundo aspecto que não posso deixar de relevar tem a ver com a dimensão económica do Green Deal e, se quiser, daquilo que o Sr. Deputado bem disse, que foi: nós não queremos uma Europa que tenha uma visão ambiental e uma visão verde da produção de energia, queremos que isto seja negócio, porque se assim não for, nós não estamos a potenciar economicamente a nossa liderança no quadro de uma energia não poluente, ou se quisermos, de uma energia verde, e é outra dimensão que está alinhada com a estratégia do governo português e com aquilo que muito bem disse na sua resenha do relatório. Portanto, ficam essas duas notas que vos queria também dar e que se aproveitou o facto de, na cimeira de há duas semanas, em que tivemos todos reunidos os 27 e com a presença do Sr. Comissário da Energia e do Ambiente, vir reforçar a linha daquilo que o Sr. Deputado muito bem relatou no seu parecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os deputados, saudando e desejando os melhores votos de retoma dos trabalhos parlamentares e saúdo o deputado do Grupo Parlamentar do Partido Chega, Bernardo Peçanha, pela capacidade de síntese do relatório que aqui nos apresenta sobre o contributo de Portugal em matéria de ambiente e energia para a construção da União Europeia. Eu gostaria também, aproveitando a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, de salientar dois pontos. Um deles, onde ambos estamos muito atrás daquilo que são os objetivos da União Europeia fixados por Portugal, mas num onde estamos a fazer caminho e outro onde nos parece que estamos a marcar passo. Onde nos parece que estamos a fazer o caminho, destacava também a questão da energia e das interligações, nomeadamente no espaço ibérico, uma decisão que foi tomada numa conferência de Portugal e Espanha em 2017, no sentido de reforçarmos até 3 mil megawatts a capacidade de interligação com Espanha e que está a fazer o seu caminho para sairmos dos níveis muito baixos de interligação que são referidos no relatório pelo deputado Bernardo Peçanha. E isso pode-nos garantir um melhor aproveitamento da energia renovável que é gerada em Portugal e, no futuro, até uma redução dos preços da energia que é produzida. E, por outro lado, costuma-se dizer, ou o povo costuma dizer, e bem, depois de porta arrombada, trancas à porta, depois do apagão, não podemos deixar de saudar a decisão tomada de reforçar a capacidade de interligação do mercado ibérico de energia com o resto da Europa, através, nomeadamente, da construção de uma ligação submarina pelo Golfo de Biscaia, que poderá fazer com que a capacidade de interligação passe dos 2.600 megawatts para 5.000 megawatts, o que transformará, do ponto de vista da segurança e da fiabilidade do mercado elétrico ibérico, garantindo maior segurança e impedindo que a circunstância que levou ao apagão de abril passado volte a repetir. Aqui parece-me que estamos atrasados, mas no bom caminho desde 2017. Por outro lado, já na área do ambiente, como aliás é frisado, gostaria de salientar uma área onde me parece que estamos a marcar passo e que tem a ver com a qualidade do ar. Portugal consistentemente incumpre com os objetivos que se fixou a cumprir pela União Europeia da qualidade do ar, apesar dos apelos e dos alertas de inúmeras ONGs e de inúmeras associações ambientalistas, apesar das condenações pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e apesar dos impactos que a má qualidade do ar, sobretudo nos grandes centros urbanos, nomeadamente Porto e Lisboa, têm sobre a saúde dos cidadãos, e onde aqui temos um grande trabalho a fazer e um grande contributo para dar aos portugueses e à União Europeia. Mas termino saudando novamente o deputado Bruno Peçanha pela capacidade da síntese. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, Jorge Pinto, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e senhores deputados, também votos de uma boa sessão parlamentar e os meus agradecimentos ao deputado Bernardo Peçanha pelo relatório bastante completo. Há aqui muitas dinâmicas e é curioso que este ponto da agenda tenha surgido depois de uma série de projetos do PAN, nomeadamente de questões que muitas vezes são vistas como menores, não é? Como a poluição luminosa, da qual pouco ou nada se fala, mas não deixa de ser uma forma de poluição, a qualidade do ar local, que realmente Portugal, que, enfim, olhar para estes números, é quase uma aventura nós sairmos à rua todos os dias e respirar o ar que respiramos. Mas há aqui, e eu estava a ler mesmo antes de vir aqui para a reunião, o Digest, não é? Esta nota diária da Universidade de Yale sobre ambiente, que é hoje dedicado ao custo da energia solar e como o reduzir destes custos por parte da China está a ter consequências a nível mundial, ao ponto de cerca de 63% dos mercados emergentes em África, Ásia e América Latina já terem uma percentagem de energia solar maior que os Estados Unidos da América, precisamente porque este baixo custo está a permitir esta transformação. Mais do que isto, e este é o ponto-chave que eu queria trazer aqui à Comissão, diz, e tentando uma tradução em direto, que o número de patentes para energia limpa está em baixa nos Estados Unidos e na Europa, enquanto na China está a aumentar a grande passos. Em 2022, os inventores chineses, portanto, quem registra estas patentes, fez mais, registrou 3 vezes mais patentes do que o resto do mundo combinado. 3 vezes mais que o resto do mundo combinado. Portanto, nós quando olhamos para a competição, para a emergência do mercado chinês, contrariamente àquilo que muitas vezes nos assusta, é precisamente nesta transformação e nesta transição energética que ele está a acontecer. A grande concorrência com mercados europeus em áreas como, e aqui em Portugal é bastante problemático, o setor automóvel, está a acontecer graças a esta transformação e esta transição energética. Já aconteceu, eu acho que sim, é ver os números de vendas, não é? Mas os carros chineses que têm chegado à Europa não são carros com motores a combustão, são carros elétricos. E em paralelo, ainda há uns meses foi notícia, um novo sistema, eu não sou especialista propriamente nas questões das baterias, mas um novo sistema de carregamento das baterias em 10 minutos. Portanto, se a Europa quer ser competitiva, ela vai ter de ser competitiva pela transformação e pela transição energética. Essa deveria ser a nossa grande prioridade. Um último ponto, até porque também foi da nossa agenda hoje e eu pedi para ele ser levado a plenário, prende-se precisamente com esta capacidade de produção localizada da energia, no caso energia elétrica e eletricidade, através das comunidades de energia renovável. Estas comunidades serão a grande transformação da nossa maneira de consumir e até distribuir eletricidade. São-no em muitos campos e também no campo da segurança, em todos os seus sentidos. Segurança no acesso, porque sabemos que se estas comunidades já existissem e os inversores adequados estivessem instalados, o apagão não teria tido as consequências que teve no nosso país, mas também segurança em casos mais, enfim, problemáticos, de ataques terroristas, de sabotagem ou até de guerra, em que ter uma grande central de produção energética é um alvo primordial. Portanto, esta descentralização, através da forma de comunidades de energia renovável, vai não só dar mais segurança aos consumidores, porque lhes vai baixar o próprio custo de eletricidade, como também segurança ao país para poder resistir a todos estes possíveis cenários extremos. Portanto, eu acho que nós, Portugal, nós, União Europeia, temos certamente um caminho a fazer aqui e se realmente queremos olhar para os nossos competidores a nível mundial, os nossos olhos deviam estar mais naquilo que a China está a fazer neste momento do que os Estados Unidos. Eu quero com isto dizer, esquecendo por meio segundo, se é que é possível esquecer, os abusos democráticos do regime chinês, naquilo que diz respeito à inovação, pesquisa, ciência e transição energética, a nossa grande competição devia estar aí e espero que nós aqui desta Câmara também consigamos fazer caminho nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho mais um deputado inscrito, mas dava prioridade, se houver mais alguma inscrição, como é a segunda intervenção, para não havendo, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só, sem abrir, obviamente, um debate que seguramente irá ocorrer com o formato de participação mais alargada, eu não gostaria de deixar de dizer, em relação às comunidades autónomas energéticas, que falou e bem o Sr. Deputado, porque foi um assunto também referenciado há duas semanas, não é só a capacidade de autonomamente poderem produzir a energia que necessitam e eventualmente o excedente ser partilhado, há também do lado das responsabilidades destes produtores uma dimensão que é muitas vezes negligenciada nesta abordagem. O que é que eu estou a dizer? Quando alguém é autoprodutor, por princípio no nosso sistema e para que se garanta a continuidade do fornecimento, tem que haver alguém que se responsabilize, no caso de uma falha intempestiva, seja por que razão for, a fornecer e a substituir a energia que estava a ser gerada por esta comunidade. O que eu quero dizer é que muitas vezes, quando se pensa no sistema de ilhas geradoras autoprodutoras, não se dimensionam dois aspectos, que é o custo de manter uma infraestrutura para suprir a falha intempestiva que ocorre. Porque muitas dessas ilhas obtêm energia através de fontes voláteis. O vento é uma fonte volátil. E não somente com sistemas de armazenagem que, entretanto, já existem e têm evoluído, é possível suprir as necessidades em cada momento. E quando isso não acontece, tem que haver alguém que, através de interligação na rede, vá fornecer aquela energia que, momentaneamente, ou mais duradouramente, aquela comunidade não é possível. E essa disponibilidade paga-se. E, portanto, é preciso fazer um trade-off do custo desta disponibilidade para garantir a continuidade a 100%, com a vantagem que tem, necessariamente, e é uma evidência, o produzir com base em renováveis. Portanto, quando se analisa na solução miraculosa de uma entidade que é autossuficiente, esta unidade, para ser verdadeiramente autossuficiente, não deveria estar interligada a mais ninguém, o que não pode ser. Pronto. E há um custo para que esteja, e há um custo para a disponibilidade para substituir, isso muitas vezes é negligenciado. E, finalmente, a questão que mencionou dos veículos elétricos, já em 2022 tivemos a oportunidade de fazer este alerta, e há um aspecto que não é só a liderança das patentes. É quando nós não produzimos e deixamos os outros produzir, perdemos escola, perdemos capacidade de aprendizagem. Passou-se isso barragens em Portugal, as últimas foram feitas nos anos 60, nós tivemos 50 anos sem fazer barragens e descobrimos que não tínhamos escola de engenharia civil para voltar a fazer. Portanto, não é só no imediato as patentes, mas é um know-how que se perde quando deixamos aos outros produzirem esta. Desculpem a minha insistência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum deputado inscrito? Não tenho nenhuma referência de nenhum deputado inscrito. Passamos à votação deste relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 6, distribuição do relatório sobre a Conta Geral do Estado de 2023. Relator, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Deputado Sr. Presidente, o relator será o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Obrigado, Sr. Deputado. Nomeação do relator para a elaboração do relatório Pedir de Gás 2024. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei eu próprio.
Obrigado, Sr. Deputado. Próximo ponto, ponto 8, é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Já vem da última reunião antes do período de férias. Quero deixar de o dizer, nós vamos ter o grupo de trabalho aprovado aqui. Ainda assim, esse grupo de trabalho vai ouvir entidades e, portanto, não é por haver o grupo de trabalho não vai haver audição de entidades e, portanto, está presente este requerimento. E peço ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal que possa apresentá-lo, a não ser que haja alguma questão de alguns seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já é uma história longa, a história deste requerimento, e, entretanto, já houve alguns ajustes também ao modo em que entendemos que este requerimento pode ser útil para a Assembleia da República. Depois de falar com alguns grupos parlamentares, concluímos que faria sentido. Bem, primeiro retirou-se o requerimento das outras comissões, tinha sido uma questão que tinha levantado algumas objeções. Depois, havendo um grupo de trabalho, que também aprovámos, faz sentido que todas aquelas audições que podem acontecer em âmbito do grupo de trabalho aconteçam dentro do grupo de trabalho, e aquelas que não faz sentido que integrem o grupo de trabalho, que será o caso de membros do Governo, possam acontecer fora do grupo de trabalho. E, portanto, o entendimento da Iniciativa Liberal é que fará sentido, mesmo apesar da constituição do grupo de trabalho, que se libere a audição destes governantes em qualquer dos casos, determinando-se depois o modo e o tempo em que essa audição vai ocorrer. Portanto, pode-se considerar em comissão que faz mais sentido que essas audições ocorram depois de algumas audições no grupo de trabalho, e nesse caso marca-se para depois, ou pode-se entender que aconteça antes. Agora, é importante dizer que isto não é só uma questão de Iniciativa Liberal querer aprovar o seu requerimento, há muitos requerimentos para aprovar por aí. O mais importante é a Assembleia da República ser capaz de sinalizar que está a acompanhar esta situação, que foi uma situação que foi grave, que afetou muitas pessoas, e que está a haver uma resposta política e que está a haver um acompanhamento político por parte da Assembleia da República em relação a esta questão. Se formos adiando esta questão ao longo do tempo, isso irá criar, independentemente dos motivos, penso que isso irá criar incompreensão junto dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar aos grupos parlamentares, dizer o seguinte, para clarificar só uma questão. Os membros do Governo não podem ser ouvidos, de facto, no grupo de trabalho, mas serão ouvidos depois em comissão, se houver essa indicação depois dos parlamentares e que seja aprovado na comissão. E, portanto, não há de ser esse o problema, tudo é tratado no grupo de trabalho e depois a comissão reúne para poder fazer essas audições, como é normal, e está estipulado. E, portanto, eu quero só dar essa nota para ficar bem clara, antes de passar aos grupos parlamentares que queiram usar a palavra. Não sei se alguém quer usar a palavra. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre este pedido de audição às entidades todas, o grupo parlamentar do PC não vê nenhum inconveniente. A única questão aqui é que nós temos um grupo de trabalho aprovado e queremos que esse grupo de trabalho, efetivamente, também dê resultados e forneça resultados. Estamos já a aprovar este requerimento da Iniciativa Liberal. Vamos mostrar que não sei quanto tempo é que o Sr. Presidente vai aguentar estas pedidos de audiência às entidades públicas. Portanto, nós que já podemos estar a ouvir já governantes sobre esta matéria sem o grupo de trabalho estar a funcionar. Portanto, não sei se a responsabilidade ficará nas costas do Sr. Presidente. Portanto, há muitas coisas que nós, na minha opinião, é que devemos constituir o grupo de trabalho, definirmos bem quem são as entidades que vão ser ouvidas neste grupo de trabalho e, em função das audições que vamos fazer, se a Iniciativa Liberal ou outros partidos entender que é necessário ouvir os membros do Governo, aí sim submetem o requerimento e será aprovado ou não para ouvir esses membros do Governo. Estar a aprovar agora, para depois ficar aqui em stand-by, entre aspas, para depois, quando for necessário, ouvirmos, não me parece que seja o melhor método, mas deixo à consideração dos restantes grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, obrigado. Eu gostaria de dizer o seguinte, só para deixar claro, o Partido Socialista votará sempre a favor de ouvir estas entidades no âmbito do que diz respeito aos eventos do apagão de 28 de Abril. A questão aqui que se coloca é o seguinte, é a metodologia de trabalho. O Partido Socialista também irá apresentar entidades para serem ouvidas, adicionais a estas que já são propostas pela Iniciativa Liberal. Admito que outros grupos parlamentares também o queiram fazer. E, portanto, eu gostaria de fazer uma proposta, caso o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal aceite. Eu acho que teremos condições, na próxima reunião da Comissão, de aprovar o Grupo de Trabalho. De todos estes pedidos poderem, obviamente, o Grupo de Trabalho não pode ouvir em audição ministros, tem que ser em Comissão, e há aqui algumas audições que terão de ser conjuntas com outras comissões. Mas eu acho que seria útil que depois, no âmbito, após a aprovação do Grupo de Trabalho, a proposta de todas as entidades, por parte de todos os grupos parlamentares que constituirão o Grupo de Trabalho a ouvir para depois poder votar todas essas entidades em conjunto, eventualmente, na comissão. Isto era uma proposta que eu faço, apenas é metodológica. Não tem a ver com a substância de querer ouvir ou não estas entidades. Como eu disse, o Partido Socialista subscreve, e eu acho que qualquer outro grupo parlamentar também subscreve que estas sejam ouvidas, mas eventualmente outras entidades e até especialistas sobre a matéria, porque há alguns especialistas que tiveram a oportunidade de falar sobre o assunto. E temos sempre duas dimensões no que diz respeito ao apagão. Aliás, foram vários artigos de especialistas, nomeadamente naquilo que aconteceu relativamente à resiliência da rede que estava instalada, de como houve aquele efeito em cascata. Há uma comissão, um grupo de técnicos especialistas que ao nível da União Europeia também está ainda a fazer o seu trabalho, ainda não chegaram a conclusões. Portanto, eu acho que temos todo o interesse de fazer um bom trabalho, um trabalho que veja se há caso de responsabilidades políticas naquilo que aconteceu, porque há duas dimensões, não só a dimensão daquilo que é a resiliência do sistema, mas também a dimensão da resposta de emergência que aconteceu naquele dia. Em todo o caso, eu acho que do ponto de vista metodológico, poderíamos pôr para o dia em que aprovarmos o grupo de trabalho e eventualmente todos os grupos parlamentares apresentarem as propostas que tenham de entidades adicionais a estas, ou então juntar tudo já depois de eleito o grupo de trabalho e haver uma lista completa de todas as entidades a ouvir. Mas pronto, isto para dizer que, da nossa parte, nós estaremos sempre favoravelmente a este requerimento, seja agora, seja daqui a uma semana ou seja daqui a 15 dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me só fazer uma pequena correção. Se o Sr. Deputado Civil Liberal concordar, e o Presidente da Comissão também, em termos metodológicos, o que queria dizer. Mas eu, antes de passar a palavra, porque o Civil Liberal quererá, por certo, dizer alguma coisa, mas gostava que o Sr. Deputado pudesse usar a palavra do Chefe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um bocadinho também no seguimento das últimas intervenções, quer do fundador do PS, quer do deputado do PSD e do PS. Também, quer dizer, dizer que somos completamente favoráveis à audição destes membros do Governo e destas entidades que propõem. Portanto, eu penso que o requerimento não corre o risco de não ser aprovado, porque por nós será certamente. Apenas para reiterar aqui uma questão de metodologia e sensibilizar eventualmente a Iniciativa Liberal para essa questão, que é... faz sentido, tendo um grupo de trabalho aprovado, que possamos ouvir as entidades e possamos indicar entidades a serem ouvidas no grupo de trabalho, sendo certo que os membros do Governo não podem ser nessa sede, mas sem prejuízo de serem ouvidos na Comissão e de serem ouvidos ao tempo em que entendermos necessário, não é? Portanto, agora, parece-me que somos também sensíveis à questão metodológica e ao facto de podermos ouvir primeiro as entidades que forem indicadas para o grupo de trabalho, que certamente serão indicadas por todos os grupos parlamentares, e depois podemos ouvir os membros do Governo. Se for sensível, nomeadamente a esta última proposta do deputado Pedro Vaz, parece-me que pode fazer sentido, não é? E podermos seguir por aí, se não... Muito obrigado.
Apenas para dizer que a proposta do grupo parlamentar do PS, o deputado Pedro Vaz, nos parece também sensata, caso a Iniciativa Liberal concorde.
Sr. Deputado Jorge Teixeira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, desde que isso garanta que finalmente vamos decidir sobre estas audições e que isto segue em frente, então melhor. Aviso só para que, do ponto de vista de timings, no entanto, acabamos por não dar um bom aspecto, por falta de melhor expressão, porque este apagão aconteceu em abril. E, portanto, entre a constituição de um grupo de trabalho e as eleições autárquicas e a interrupção da sessão legislativa, esta Assembleia vai começar a deliberar sobre este tema daqui a pouco, quase um ano depois do sucedido. Isso não dá uma boa imagem sobre a Assembleia da República. Eu, aliás, teria sido normalíssimo que, logo após o apagão, que se tivesse ouvido ministros. Não tem de se esperar para ouvir os especialistas, para se falar logo com os ministros e para se ter uma discussão para compreender o que é que aconteceu. No entanto, independentemente disso, não é? Mas a Iniciativa Liberal não insistiu eu não insisti que só visse já os ministros, por uma concessão de boa vontade, tendo em conta as diferentes perspectivas sobre estas audições. E mesmo assim, continuou-se a levantar algumas questões sobre estas audições. Bom, o objetivo é que isto aconteça e que saia um sinal claro, em breve, sobre a vontade que a Assembleia da República tem sobre acompanhar este tema e ouvir tanto especialistas em sede de grupo de trabalho, como de seguida ouvir os ministros. Se isso for garantido a breve trecho, então tudo bem, a Iniciativa Liberal aceita a proposta do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em termos metodológicos, tenho apenas dizer o seguinte. Para não votarmos hoje este requerimento, ou é retirado pela Iniciativa Liberal, ou há um adiamento protestativo, porque senão terei que votar, porque se não houver nenhuma destas duas indicações. Por isso que eu estou a dizer, se houver um acordo do adiamento. Sendo certo, também quero dizer que se que eu percebo na unidade da sala de que possa haver rapidamente a constituição do grupo de trabalho e que possa haver essa votação na próxima reunião, significa que pelo menos até a próxima sexta-feira todos os grupos parlamentares têm que dar a indicação dos membros para o grupo de trabalho para que se possa constituir na próxima reunião na terça-feira. Portanto, tem que haver simultaneamente esta ação e que aproveito para dizer que se é para ser assim, terá que ser feito desta forma. Obrigado.
E a Iniciativa Liberal propõe o adiamento desta discussão.
Foi adiado. Reitero a necessidade de até sexta-feira darem indicação para que na próxima reunião, aliás teremos reunião, depois darei reunião da mesa de coordenadores antes da nossa reunião da comissão e falaremos sobre isso, mas será constituído na próxima reunião, portanto na próxima semana. Passamos ao ponto 9. Temos várias entidades que nos pedem audiências e, portanto, coloco, antes de colocar à consideração as audiências, coloco outra questão que não foi falada, não tivemos reunião da mesa de coordenadores. Há duas opções para fazer estas audiências. Ou fazemos uma opção que é em mesa de coordenadores ou com a comissão toda. E, portanto, coloco aos grupos qual é que é a forma que o querem fazer, porque já tivemos em legislaturas diferentes também modelos diferentes, metodologia diferente. Portanto, coloco aos grupos parlamentares, preferem que seja fazer coordenadores ou com a comissão toda.
Sr. Presidente, eu acho que eu, como só tenho a experiência desta legislatura e da anterior, e na anterior foi sempre em comissão, eu acho que o modelo funciona, até porque temos sempre a oportunidade de mais deputados estarem envolvidos na discussão e de eventualmente termos também o know-how no âmbito dos grupos parlamentares disponível para discutir com as entidades que nos pedem audiências.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, vai no mesmo sentido do Partido Socialista.
Sr. Deputado, ninguém se opõe que seja essa a metodologia. Eu questionei porque há duas legislaturas atrás era diferente, a última foi, tinha que ter aqui a metodologia correta. E, portanto, se todos assim concordam com esta metodologia, será em comissão. Nós temos pedido da Elecpor, Associação Portuguesa de Empresas do Setor Elétrico, e Gamaot, a ESGRA, a Associação Frente Unido de Monte Redondo, Coimbra e Região, e a Valer também, e o Cluster Portugal Mineral Resources. O que quer dizer que iremos agendar, se assim for o entendimento que parece que é, relativamente às audiências, e peço que se pronunciem sobre esta matéria. Muito obrigado.
Oh, Sr. Presidente, nada a opor a ouvir em audiência entidades e pessoas. Agora, este pedido que diz Gamaot não é Gamaot. É um e-mail anónimo que não está assinado por qualquer pessoa singular que se intitulam como inspectores do IGAMAOT. Portanto, quer dizer, não sabemos quantos são, não sabemos quem são, não sabemos quer são inspectores do IGAMAOT, que têm a ver com as carreiras. Portanto, Sr. Presidente, eu pelo menos, não é que não queiramos ouvir os inspectores do IGAMAOT sobre as questões das carreiras do IGAMAOT, que já agora não é só competência desta comissão, mas pelo menos tem que se identificar junto da Assembleia da República. Da maneira, aliás, isto tem sido, inclusive já teve uma situação similar numa outra comissão, em que, quer dizer, da mesma maneira que nós que estamos aqui a representar o povo, damos a nossa cara para coisas, às vezes até para mais coisas que aquelas que são as aceitáveis, as pessoas que se dirigem à Assembleia da República também têm que se identificar e quando pedem para serem recebidos temos de saber quem é que estamos a receber.
Pelo silêncio, entendo que há concordância com a intervenção do Sr. Deputado, quer dizer que passaremos ao... Sim.
Boa tarde a todos. Também desejavam bons trabalhos parlamentares para todos os colegas. Nós, quando estávamos a preparar esta reunião, chegámos também à mesma conclusão, ou seja, não se percebia se era um inspector-geral do IGAMAOT que queria ser ouvido, o que não deixa de ser curioso, uma vez que é uma entidade à administração direta do Estado, sob, enfim, com uma linha hierárquica e direta para a senhora ministra do Ambiente, querer ser ouvido na Assembleia, que não deixaria de ser estranho, ou então inspectores, ou então os sindicatos. Portanto, sugeríamos também, para além do que foi dito, que a própria designação fosse corrigida ou alterada para não haver equívocos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, vamos fazer a marcação de todas as outras audiências e vamos proceder em conferir relativamente a esta questão da correção de IGAMAOT e de pedir a identificação para efeito. Ponto 10, outros assuntos. Eu tenho aqui duas ou três questões para colocar, que levarei até a mesa e coordenadores, mas aproveito para dizer. Uma é a delegação na COP30, levarei à mesa e coordenadores na próxima semana para definir a delegação parlamentar, porque a delegação parlamentar não tem só a nossa comissão, terei que falar com as outras das comissões, há um despacho também do PAR e, portanto, nessa reunião definiremos aquilo que é a nossa representação na COP30. Há um pedido de cedência de um espaço da Assembleia da República para organizar um evento para apresentar o Manifesto Azul para as organizações não-governamentais CAENA, CPEA e WWF, PT e Zero. E queria-vos colocar à vossa consideração esta matéria. Nós, no passado, temos concordado na cedência, e só não o fizemos, se estiver errado, que me corrijam os serviços, quando tinha uma questão específica, que era de uma... Que era qual é o clima, portanto, da própria contestação, não faria sentido fazê-lo dessa forma, e, portanto, este é um pedido de cedência do espaço para o dia 16, que é o dia que nós temos comissão até, que é a próxima terça-feira, se não estou errado. Sim. E, portanto, coloco à vossa consideração a cedência do espaço da AR e a nossa concordância para o efeito, não é? Que é para o par, mas a nossa concordância não para o mesmo. Será? Mas teremos que dar o parecer ao PAR e queria saber a vossa opinião sobre essa matéria. Eu não me oponho, mas gostava de saber a vossa opinião.
Sr. Presidente, nós já abrimos um precedente na anterior legislatura também. Vamos ter que continuar com ele, não é? Acho que sim.
Então vamos comunicar ao PAR, da nossa parte, o parecer favorável. Uma outra questão. Se bem se lembra, na última reunião nós tínhamos aqui um pedido para a visita à central nuclear de Almaraz. Eu só estou a dizer isto para que seja de conhecimento de toda a comissão, que foi, e portanto recebemos um e-mail sobre esta matéria, porque a ata foi aprovada hoje. Eu estou a dizê-lo positivamente porque acho que deve ser de conhecimento de toda a comissão. A ata foi aprovada hoje, mas, pelos vistos, a WePlanet já tinha a informação que nós íamos questionar
o PAR. E, portanto, isto chegou antes de nós aprovarmos a ata, mas só para vos dar, nota disso, e falarei com o PAR na próxima semana, porque teremos reunião, como disse, na terça-feira. Portanto, é só para dar a nota que já chegou, mas que ainda não falei com o PAR, terei a reunião, mas pelos vistos, antes da nossa ata, já a informação tinha chegado à Associação. Portanto, é só para dar essa nota. Mais algum outro assunto no contexto, Sra. Deputada?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, desejando um regresso de bons trabalhos. Em relação ao pedido de visita de Almaraz, até por uma questão de lealdade institucional, queria só dar conhecimento. Em 2020, o PAN fez uma queixa, neste caso, às Nações Unidas e também ao Comitê Económico de Compliance, precisamente pela extensão que existiu da central de Almaraz. Nós temos tido este processo da auscultação de ambos os países e pronúncia, e o Comitê também se vai pronunciar muito brevemente sobre o mesmo. Ainda não recebemos estas conclusões, mas sabemos que o prazo já decorreu também para que a Espanha se pronunciasse, e tendo em conta que há aqui este pedido de visita institucional e que estamos a muito breve trecho, porque o relator já nos contactou nesse sentido, prestes a receber as conclusões do relatório que foi feito, queria só dar conhecimento à Comissão desta circunstância, porque pelo menos da parte do PAN nada teremos a opor em partilhar com a Comissão assim que formos notificados da queixa que em 2020 foi feita, neste caso pelo próprio partido, mas que acho que será de todo o interesse para que também não haja aqui depois qualquer questão relativamente a recomendações que possam surgir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Presidente, não é uma questão que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista seja absolutamente determinante, porque não é neste momento, mas seria, se caso os grupos parlamentares concordassem, no sentido de depois também organizamos os trabalhos da nossa comissão, até porque sabemos que vai haver aqui interrupções e isto, depois temos as discussões do Orçamento de Estado, mas tem a ver com, eu sei que já foi entretanto distribuído, o Partido Socialista entregou, sabemos que fora do prazo para o agendamento desta ordem de trabalhos, dois requerimentos para ouvir o Presidente da ERSE e a Presidente da ERSAR, na sequência dos relatórios que fizeram chegar à Assembleia da República, sendo que o DERSAR ainda foi na legislatura anterior, mas já na altura em que estavam os trabalhos suspensos, mas no essência é um requerimento para ouvir estas entidades, aliás, retomando até uma boa prática desta Comissão, de ouvir os reguladores de áreas que são absolutamente essenciais no âmbito dos trabalhos desta Comissão. Portanto, a minha proposta era, se todos os grupos parlamentares concordassem de podermos agendar estes dois requerimentos e votá-los para depois, se em caso favorável da audição, poder-se depois tratar de organizar os trabalhos da Comissão, poderíamos abreviar aqui um bocadinho. Agora, caso não entendam que possamos votar hoje, também não há problema nenhum e ficará para uma próxima reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antecipou-me o último ponto que eu ia falar, mas melhor assim, que já está apresentado. De facto, entrou fora do prazo, como aconteceu com o Sr. Liberal, e, portanto, eu iria colocar como último ponto de poder, a admissão ou não, como fiz com o da Civil Liberal, se houver entendimento que haja admissão, haverá admissão e haverá a discussão e a apresentação e a votação. Portanto, coloco aos Srs. Deputados exatamente da mesma forma que fiz, não no início como fiz a última vez, mas no fim, porque achei que era a última coisa para poder falar. Muito obrigado. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, não é a primeira vez que isto acontece. E da última vez que aconteceu foi com o requerimento da Iniciativa Liberal e esta Comissão decorou-se incapaz de apreciar um requerimento entregue menos de 24 horas antes da data da reunião. E, portanto, essa regra deve permanecer para todos os partidos. Não sou eu que faço as regras, ou mais ou menos, mas neste caso não fui eu que as fiz e, portanto, acho que devemos ser coerentes.
Está resolvido, tem preciso na minha.
Então é subtado.
Está resolvido.
Subtado. Saltei a palavra.
Muito obrigado. Sobre a parte metodológica, enfim, temos que concordar, a partir do momento que temos um precedente, acho que a regra tem de ser igual para todos os requerimentos e para todos os partidos, portanto não temos nada a dizer. Quanto à audição da ERSAR e da ERSE, concordamos, acho que era uma boa prática que os reguladores viessem anualmente à Assembleia da República prestar contas, Portanto, a administração independente perante a Assembleia da República deve apresentar o seu relatório, o seu orçamento e, no fundo, prestar contas perante os representantes dos portugueses, perante os deputados, do que está a fazer e, dessa forma, legitimar também a sua atividade. Entendemos, porém, enfim, na altura, pois, faremos esse comentário, que a audição deve ser com todo o Conselho de Administração e não com o Presidente, o Regulador, uma vez que, nos termos da lei, quem, enfim, o órgão dirigente é o Conselho de Administração. E ser só o Presidente pode ser redutor e não ter todo o Conselho de Administração. Mas é um comentário mais metodológico do que propriamente sobre a substância das audições.
Muito obrigado, deputado. Queria dizer o seguinte, tem a obrigação que tem é de trazer à Comissão e a Comissão tomar a decisão. Basta haver um partido que não concorde para que não possa ser discutido. E assim sendo, eles darão entrada e serão discutidos na próxima reunião. Se os deputados têm mais algum ponto, outro assunto para o ponto 10, vão havendo, determinada a reunião e teremos reunião na próxima terça-feira, também de mesa e coordenadores, eu darei essa informação. Muito obrigado.